Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, é com muita alegria que nós trabalhamos junto com a Fiel, ajudando naquilo que é possível. É com muita alegria que recebemos esse convite há um ano atrás e temos desde lá orado por esses dias, para que Deus, de uma forma especial, nos abençoe durante esse tempo aqui, como já começou a nos abençoar hoje na primeira palestra. E eu gostaria que vocês soubessem que muitas pessoas da nossa igreja se comprometeram, e eu sei que estão orando por esse momento nosso aqui. Vamos orar, então.
Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome.
Amém, Senhor.
Uma vez mais, nós nos rendemos diante da Tua majestade, diante da Tua soberania.
Sim, Deus.
Certos de que cada passo que temos vivido, o Senhor tem conduzido.
Amém.
E conduzido para a Tua honra e glória, Senhor.
Sim, Deus.
Pai, muito obrigado pela vida do pastor Silas, obrigado por tudo que temos vivido e convivido com ele nos anos passados e, com certeza, por tudo aquilo que ainda teremos durante essa semana, esses que ainda não o conhecem.
Sim,
Senhor, muito obrigado, porque com toda essa alegria e essa descontração, a palavra do Senhor é coisa séria para ele.
Sim,
e temos sido abençoados nessas oportunidades em que o ouvimos. Que seja assim também aqui conosco nessa noite e
Sim,
no decorrer dessa semana.
Por favor,
que o Senhor use o Teu instrumento, o Teu servo, para abençoar as nossas vidas e derramar a Tua vontade sobre nós, Pai.
Deus.
Nós Te louvamos e somos gratos, certos de que ouve a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Amém. Obrigado, irmão. Edivane. Irmãos, nosso tema para essa semana é o Evangelho e o Evangelismo. É sobre isso que nós vamos tentar conversar e ver através das Escrituras. E, obviamente, seria muito apropriado eu começar, por exemplo, essa série de mensagens através de Mateus 28, através de Marcos 16, por exemplo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Talvez nós vamos ver esse verso aí mesmo no decorrer das mensagens. Mas Deus colocou no meu coração, conforme eu orava e me preparava para esses dias, de começar essa mensagem, segunda-feira à noite, após um fim de semana de ministério, você depois viaja no seu dia de folga, vem para uma conferência como essa, você chega talvez cansado, talvez até desanimado, né? E a gente já vai falar de evangelismo e da grande comissão, da grande missão, trabalho que o Senhor colocou sobre nossos ombros, e não é um trabalho leve, não é um trabalho fácil, é pesado, é uma missão que somente através do poder de Deus a gente consegue cumprir, não é isso? Então, Deus colocou no meu coração de, no começo dessa conferência, trazer para você uma mensagem de encorajamento, com o título Encorajamento para Discípulos Desanimados. Encorajamento para discípulos desmotivados, enfraquecidos, desanimados, especialmente pensando nesta área da vida cristã que é a grande comissão. De evangelizarmos nossos vizinhos, evangelizarmos nossos amigos, parentes e conterrâneos. Não só em Jerusalém, não só em Samaria, mas em toda a Judéia até aos confins da terra. Mas, então vamos a essa mensagem, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler versículo 23 até versículo 28. Hebreus 11. Começando pelo versículo 23 até o versículo 28. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, o seu galardão. Versículo 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Até aí. Há alguns anos atrás, alguém no estacionamento de um grande aeroporto internacional, o aeroporto de Atlanta, para ser mais preciso, alguém pegou uma ferramenta e riscou uma grande parede, escrevendo letras da altura de uma pessoa. Escreveu assim: eu não aguento mais. E colocou vários sinais de exclamação no final daquela frase. Ele escreveu aquilo de um jeito que até assustava as pessoas que viam aquilo, que do dia para a noite apareceu naquele estacionamento. Eu não aguento mais. Quem será que escreveu? Quem será que se deu ao trabalho de declarar para o mundo a sua crise, a sua insatisfação, declarar para o mundo o seu desânimo para com a vida? Eu não aguento mais. Quem será que fez isso? Será que foi um adolescente? Um adolescente naquela fase difícil da vida, pressão em casa dos pais, pressão na escola, na rua, dos amigos? Será que foi um jovem diante da grande decisão de uma profissão, de uma vocação, talvez querendo fazer uma faculdade, mas não tendo dinheiro para pagar aquela faculdade? Talvez foi um homem de negócios, à beira da falência, que colocou lá: eu não aguento mais. Talvez esse homem tentou de tudo, e ele fez de tudo, ele foi honesto, ele foi trabalhador, e o seu negócio não deu certo, e ele agora está pensando até mesmo em se matar, e ele escreveu lá: eu não aguento mais. Talvez foi uma esposa que vive tentando agradar o marido, os filhos, e nunca é suficiente o que ela faz. Será que foi um marido traído? Talvez um marido traído, machucado, talvez um marido solitário, ignorado pela família. Ele só serve para manter a família e trazer o pão, colocar sobre a mesa. Quem será que escreveu lá: eu não aguento mais? Talvez foi um adulto solteiro, vítima de preconceito social, vítima de preconceito da sua própria igreja, que o vê meio estranho porque ele é solteiro, não se casa. Talvez foi um aposentado que se sente descartado, que se sente desvalorizado, esquecido, negligenciado pela sociedade. Mas talvez foi um pastor, talvez foi um missionário, talvez foi um evangelista que tem tentado cumprir a palavra de Deus, tem tentado evangelizar o mundo ao seu redor e não tem tido tanto sucesso. E essa pessoa, talvez, agora vendo o trabalho de Deus crescendo tão devagar, e ele cansado, talvez escreveu: eu não aguento mais. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre isso. O que fazer quando a gente chega a tal ponto de desânimo? Como sair de um buraco desse? Como evitar cair num buraco desse? E se caímos já, como sair dele? Ouvinte, eu quero hoje te encorajar, dizendo para você: Deus não gosta de ver e não quer ver nenhum dos seus servos desanimados. Toda vez na Bíblia que ele vê um dos seus servos desanimados, ele vai lá e ele traz alento, ele traz desafio, ele traz uma palavra de ânimo, de encorajamento. E eu espero que hoje à noite ele me use aqui para encorajar qualquer um que se encontra desanimado, especialmente em relação à obra do Senhor. Aqui nós lemos sobre Moisés, e eu acredito que Deus vai falar conosco aqui sobre essa questão através da experiência de Moisés. Eu estava pensando o seguinte: Moisés, ele tinha um fardo maior que o fardo de todos nós aqui, somados juntos. Se pegar todas as minhas responsabilidades na minha igreja em Tupã, as suas responsabilidades, e somarmos juntos, não dá o fardo, o tamanho do fardo que Deus colocou sobre os ombros de Moisés. Você sabe, Deus colocou para ele a responsabilidade de dirigir e de governar, de liderar mais de 2 milhões de judeus através de uma longa jornada pelo deserto. É muita preocupação, é muito problema. E Moisés, apesar da grande pressão, da responsabilidade enorme sobre os seus ombros, a gente sabe que ele não desistiu. Ele permaneceu firme até o fim. E qual foi o segredo de Moisés? Qual foi o segredo de Moisés? Olhando para o lado humano. Eu sei que tem o Espírito de Deus trabalhando aí, capacitando, obviamente sem Cristo nada podemos fazer, mas qual foi o segredo de Moisés, humanamente falando? O que nós podemos extrair da experiência deste homem, desse servo de Deus, e aplicar para a nossa própria experiência? O segredo da vitória de Moisés, eu acredito, começa pela seguinte consciência: ele sabia quem ele era. Olha o versículo 24. Versículo 24 fala: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Na providência de Deus, Moisés, ele foi adotado na família de Faraó, o grande e poderoso Faraó. E Moisés então vivia no palácio desse faraó, lá no Egito. Ele fazia parte da família real, ele desfrutava de muitas mordomias. Ele era considerado filho da filha. Ninguém falava que ele era adotivo, era filho da filha do faraó. Ele entrava em qualquer lugar que o príncipe tem direito a entrar. Mas, apesar dele ver toda aquela mordomia que ele tinha direito a ela, ele recusou esse privilégio, essa mordomia, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um judeu e não um egípcio. Ele sabia que ele era filho de escravos judeus e não de egípcios livres. Ele sabia que ele fazia parte daquela gente humilde e humilhada, aquela gente desprezada e sofrida, e não desses senhores dos escravos que eram os egípcios. E ele, sem nenhum complexo, ele sem nenhuma crise, ele aceitou aquilo que ele era e parou de ficar tentando ser o que ele não era. Irmãos, a maioria das pessoas, vamos falar de nós evangélicos, vamos falar de nós crentes, evangelistas, missionários, pastores, a maioria de nós que chega no ponto de gritar "eu não aguento mais", são pessoas que por um motivo ou por outro não aceitam a providência de Deus nas suas vidas. Tentam ser aquilo que não são. É gente que fala assim: ah, se eu tivesse os dons do pastor Antônio, então eu iria também servir a Deus com alegria e com desvelo. Ah, se eu tivesse o dinheiro e as propriedades daquele pastor, daquela igreja lá, daquele evangelista, ah, eu também iria servir a Deus com alegria. Ah, se eu tivesse o dom ou a oportunidade que aquele irmão tem, se eu tivesse a esposa linda que o pastor Silas tem, ah, eu também serviria a Deus com alegria. E esse tipo de gente são os fracassados, são os que vivem se sentindo, vivem naquela crise de autocomiseração. Ah, o outro tem, mas eu não tenho. O outro é privilegiado, eu sou coitado. E esse tipo de gente é que está fadado a chegar no ponto de dizer, diante do desafio de Deus para a sua vida: eu não aguento mais. Irmãos, se é assim que você se sente, você precisa parar com isso. E precisa entender que Deus não comete erros. Ele te criou e ele pode te usar do jeito que você é, como você é. As pessoas mais felizes que eu conheço são pessoas resolvidas. Esse é o termo que a gente usa em português no Brasil. A pessoa resolvida é a pessoa que aceita a vontade de Deus. Deus me colocou nesse lar, tem problemas, tem dificuldades, tem isso, tem aquilo, mas eu não vou ficar tentando viver num outro lar. Eu vou aceitar isso e vou tentar fazer desse limão uma limonada. Vou tentar. Deus me deu essa esposa, eu não sabia antes de, quando eu namorava, ela não mostrou esse lado dela, mas estou casado com ela, agora eu vou ajudá-la a crescer, eu vou cuidar da minha santificação pessoal e vou ajudá-la a crescer também em santificação nesta área, e não pensar em divórcio, não pensar em uma outra esposa, e assim por diante. Igreja, a mesma coisa. Deus não comete erros. Nós temos que colocar isso na cabeça e aceitar a providência e a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tenho no meu escritório um livrinho com desenhos bem sugestivos para pastores. E tem
chama charges, são desenhos que têm uma mensagem em si mesmo. São desenhos que exageram situações e que passam uma mensagem. Uma delas é assim, desenho bem simples. Tem uma igreja no canto dessa folha, tem uma igreja, parece que grande, com uma torre grande. E desse canto aqui tem uma igreja bem pequena, parece uma capelinha. E aqui, dessa igreja, tem o pastor saindo correndo com uma malinha, todo contente, como quem recebeu o convite para pastorear aquela igreja pequena. Ele está saindo. E aquele pastor da igreja pequena está saindo com a malinha dele, como quem recebeu o convite para assumir a igreja grande. E os dois estão saindo com muita expectativa e alegria, e cada um tem uma bolinha de pensamento, fala: ah, agora vou ser feliz. Você entendeu? O pastor que está na igrejinha pequena, ele sonha estar numa igreja grande. O pastor que está na igreja grande sonha estar com a igreja pequena. Isso aí me faz lembrar também a história do homem que foi visitar o manicômio, o lugar hospital de pessoas com problema mental. E ele foi lá, o enfermeiro foi apresentando para ele as várias alas do hospital. Quando ele passou por um quarto, tinha um homem amarrado na cama. E esse homem gritava: Maria, Maria, ó Maria! E o visitante perguntou: por que esse homem está assim, tão desesperado e gritando por Maria? Daí o enfermeiro falou: ah, esse daí, ele foi abandonado por Maria na porta da igreja no dia do casamento. Quando ele chega para o casamento ali, a Maria não vem, todo mundo, e ela, na porta, na escada da igreja, ela fugiu e casou-se com outro. E aquele homem sentiu, né, a dor daquele coitado internado ali: Maria, Maria. Mas eles continuaram pelo corredor, e numa outra ala tinha um outro homem, também chorando, amarrado à cama e dizendo: Maria, Maria, Maria. Falou: quem que é esse? Falou: esse é o que casou-se com a Maria. Um chora porque quer casar-se, não casou-se. O outro porque casou-se. Assim é o ser humano. Sem Deus não há pessoa feliz. Se você não aceita a vontade de Deus e não entende que Ele é a maior felicidade que você pode ter aqui na Terra, nada vai preencher o seu vazio, nem mesmo ministério, nem mesmo igreja, nem mesmo conversões vai te deixar feliz se Deus não for a razão, a base da tua alegria. Eu falo isso para pessoas que vão casar-se. Falo: olha, se você está casando para ser feliz, por favor, fale para mim, eu não vou fazer seu casamento, e eu vou dizer para você: não case-se. Porque casamento é desafio, é ministério, não é trem da alegria. Como que pode um outro ser humano, até a Fiel publicou agora um livro muito bom, Quando Pecadores Dizem Sim. Pronto, o título do livro, você não precisa nem mais ler. Não, precisa sim. Compre esse título. Quando você casa, você é um pecador casando com outro pecador. O que a Bíblia fala? Maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua força, a sua rocha. Mas, irmãos, vamos voltar aqui ao texto onde fala que Moisés, ele parte do segredo dele, é que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Em segundo lugar, Moisés, ele sabia de quem ele era. Ele sabia quem ele era, princípio de identidade e princípio de propriedade. Ele sabia de quem ele era. Versículo 25 fala assim, que ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, ele abriu mão da cidadania do Egito, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres transitórios, passageiros do pecado. Eu gosto desse texto. Quando eu era jovem, esse texto me ajudou muito. Porque esse texto, a Bíblia aqui admite que no pecado há prazer. E eu cresci numa igreja que tentava dizer para mim que o pecado é coisa feia, é horrível, é amargo, é ruim. E não é, pecado tem prazer. Senão as pessoas não iriam para o pecado. Mas o texto aqui fala que o pecado traz um prazer, mas é um prazer passageiro, transitório. Isso é a realidade. Isso fez bem para mim quando jovem. Isso me ajudou a dizer não para muita coisa gostosa, mas que eu sabia que era transitória, que era como veneno de cobra, como
como coisa que é gostoso no começo, mas no final fica ruim. Mas vamos prosseguir aqui. Moisés, ele sabia de quem ele era. O que eu quero dizer, olhando para esse versículo, eu entendo assim, que Moisés olhou e ele viu o povo de Deus. Ele viu o povo de Deus escravizado, maltratado, empobrecido, o povo de Deus sofrido, sem nada de diversão quase. Eles não tinham dinheiro, não tinham liberdade para se divertir. Mas, por outro lado, Moisés via dentro do palácio, ele via o povo pagão, o povo do Egito. O povo livre, na mordomia, bebidas, mulheres, baladas, festas, privilégios, diversões, oportunidades profissionais, financeiras. E Moisés decidiu dizer para si mesmo, não adianta eu me enganar. Eu faço parte do povo de Deus, isso é imutável. Eu sou de Deus, eu não sou do diabo. Moisés, eu creio que sabia que nesse mundo existem só dois tipos de pessoas. Só existem os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos da ira de Deus. João 3,36 fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Moisés falou, eu, por mais atraente que parece a situação presente do povo que está debaixo da ira de Deus, por mais atraente que pareça os privilégios que eles estão desfrutando, eu não pertenço a esse povo, eu pertenço a esse povo sofrido, maltratado, a esse povo marginalizado aqui. Eu pertenço a Deus, eu pertenço a Cristo. Moisés, ele sabia que ele era filho de Deus, ele era servo do Altíssimo, ele era servo de Cristo. Ele sabia quem ele era, ele sabia a quem ele pertencia. Ele tinha consciência da sua identidade, consciência de propriedade, consciência da sua identidade. Ele sabia a quem ele pertencia. E eu pergunto para você, você sabe, você tem convicção da sua, de quem você é em Cristo? O problema da maioria das pessoas, dos servos de Deus, vamos falar de nós, o problema da maioria dos servos de Deus, que estão gritando, eu não aguento mais, são pessoas que não têm convicção da sua identidade em Cristo. A maioria dos pastores, a maioria das esposas de pastores, de líderes da nossa igreja, que são fracos na fé, que vivem sendo atraídos facilmente ao pecado, são pessoas que não têm consciência, convicção da sua identidade em Cristo. Quem eu sou em Jesus Cristo. É muito importante que você tenha convicção disso. Se não, você sai aqui desta conferência e chega no centro de Lisboa e você já vê alguma coisa lá esquisita, alguma coisa atraente, pecaminosa, você já fica balançado. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês agora. Vocês jantaram, estão com sono, e esse exercício é o exercício da nossa identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Vou pedir que vocês todos fechem suas Bíblias e fiquem em pé, por favor. E como um exército de Cristo, como soldados de Cristo, eu gostaria que vocês falassem comigo. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? E fale alto para que as pessoas ao seu redor recebam essa pregação sua e sejam conscientizados e fortalecidos na sua identidade em Cristo Jesus. Vamos lá ler juntos então? Quem eu sou em Cristo? Vamos lá. Eu sou um pecador perdoado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há na pessoa, na mensagem e na morte de Cristo Jesus. Eu fui comprado por alto preço, o precioso sangue de Cristo. Eu fui lavado, justificado e santificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou um templo do Espírito Santo. Eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou um adversário do diabo. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou um servo da justiça. Eu sou filho da luz e não da escuridão. Eu sou escolhido e separado por Deus para louvor de sua glória. Eu sou um filho de Deus nascido para a sua maravilhosa luz, de novo em Cristo Jesus, e minha missão é declarar ao mundo as qualidades daquele que me chamou das trevas. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Minha prioridade nesta vida é combater o bom combate, completar minha corrida e guardar a minha fé, para então receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém?
Amém.
Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quem sou eu? Eu sou servo da justiça, eu sou filho de Deus, eu sou uma ovelha cujo pastor é Jesus Cristo. Ele é o meu pastor, eu faço parte do rebanho de Deus, eu sou salvo pela graça, eu sou o embaixador do Senhor Jesus aqui neste mundo. Moisés, ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia quem ele era, ele sabia a quem ele pertencia. Isso é muito, muito importante. Em terceiro lugar, vamos ver agora que Moisés sabia quem ele deveria agradar. Ele sabia quem ele deveria agradar. Princípio de prioridade na vida. Quando você acorda de manhã, qual que é a sua missão principal naquele dia? É muito importante você ter alvo, você saber o seu objetivo na vida. Moisés, quando ele acordava toda manhã, ele sabia: meu objetivo hoje é agradar em primeiro lugar Deus. Deus, Senhor, meu Criador. Agradar a faraó para Moisés seria muito conveniente. Você concorda comigo? Olha o que o versículo 27 fala. Versículo 27 fala: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Agradar a faraó para Moisés seria muito conveniente. Por quê? Porque no passado, faraó já ajudou muito a Moisés. Muito. Livrou ele da morte, de certa forma, humanamente falando. Se Moisés quisesse ver dessa forma, falar: não, foi faraó, foi a filha dele que me livrou da morte. Ele que me proporcionou uma moradia dentro do palácio, os privilégios dentro do palácio, bons estudos dentro do palácio. Faraó tem pago as minhas contas, faraó tem me protegido, tem me promovido. Seria conveniente para Moisés continuar servindo a faraó. Ele estaria feito na vida, teria uma vida fácil. Mas ele decidiu, ele sabia que ele deveria agradar não a faraó, mas a Deus. Mesmo que tivesse que desagradar o tal do faraó. Moisés sabia que é impossível você agradar a todo mundo, mas é importante você agradar a Deus. É impossível agradar a todos, o importante é agradar a Deus. Esse era o lema de Moisés, e eu gostaria que você repetisse comigo isto: é impossível agradar a todos, o importante é agradar a Deus. Amém? Esse é o lema de Moisés. A maioria das pessoas estão gritando: eu não aguento mais. São pessoas que estão querendo agradar pai, mãe, irmão, filho, vizinho, patrão, político, polícia, igreja, pastor. Está querendo agradar todo mundo. Essas pessoas chegam num ponto de exaustão, de cansaço emocional, porque é impossível agradar a todos. O importante é agradar a Deus. Você agradando a Deus, você vai amar sua esposa, vai submeter-se ao seu marido, vai criar seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, você vai trabalhar bem para o seu, vai ser honesto com o seu patrão. Você agradando a Deus, você automaticamente agrada aqueles que precisam ser e devem ser respeitados também. Mas se você tenta agradar todo mundo e depois deixar um pouquinho para Deus, você acaba se estressando, você acaba entrando em depressão, acaba gritando: eu não aguento mais. Adote esse lema na sua vida: o importante é agradar a Deus. Quando você tem uma indecisão, ajoelhe-se, coloque aquilo diante do Senhor, fala: Senhor, não me interessa o que eu acho, o que eu sinto, não me interessa o que minha esposa, o que meus filhos, eu quero saber qual é a sua vontade. A maior luta nossa nas indecisões, nas crises, Não é com o desconhecimento, a ignorância, não é com o diabo, não é com as pessoas, não é com a igreja. A maior luta nossa não é com o diabo, é com o próprio Deus. Eu preguei há uns domingos atrás da minha igreja sobre Jacó, quando ele teve que se encontrar outra vez com Esaú. O maior problema dele não era Esaú, o problema dele era com Deus. Quando ele, naquele ribeiro, naquela madrugada, ele encontrou-se com Deus e ele derramou seu coração na presença do Senhor, daí foi fácil encontrar com o inimigo, com o irmão que vinha com 400 homens armados ao encontro dele. O medo dele era Esaú, mas o problema dele não era com Esaú, era com Deus. O dia que ele resolveu-se com Deus, encontrar com Esaú foi fácil. Moisés sabia que o alvo dele era agradar a Deus. Ele sabia que ele deveria agradar. Eu faço agora para você, dou para você agora essa oportunidade. Em alguns segundos, pergunto, quem eu tenho tentado agradar tanto? É o Senhor? Ou é uma namorada? Ou é uma esposa? Ou é um netinho? Ou é um filho, uma filha? Se preocupe, acorde todos os dias falando, Senhor, me ajuda nesse dia a entender que o importante é agradar o Senhor. É impossível agradar a todos. Em quarto lugar, Moisés sabia qual era o seu alvo. Ele tinha um objetivo definido. Princípio de prioridade, princípio de propriedade, princípio de identidade. Agora estamos falando sobre objetivo definido. Ele sabia qual era o seu alvo. Moisés sabia para onde que ele estava indo. Ele sabia para onde que ele estava indo. Você sabe, pastor, você sabe, irmão, irmã aqui presente, para onde que você está indo? Daqui 5 anos, aonde você quer estar? Daqui 10 anos, aonde você pensa em estar? Daqui 20 anos, 30 anos, qual o seu alvo na vida? Aonde você quer morar, finalmente? A coisa mais triste na vida é ver um ser humano que não tem alvo, que, como a gente fala lá no Brasil, empurra a vida com a barriga. Conforme vai aparecendo um convite aqui, ele vai, aparece um outro convite lá, ele vai. Ele vai levando a vida sem planejamento, sem alvo. É uma barata tonta, como a gente fala. É um inseto que está andando pela casa sem rumo. Pior coisa é isso. Agora, pior do que não ter alvo, é ter um alvo errado. É o ser humano que se mata para subir numa escada e ele investe toda a sua energia, tempo, para subir aquela escada. E quando ele chega lá no fim, ele vê que não tem nada no fim daquela escada. Do outro lado do muro, é um vazio. Como pastor, numa cidade pequena, eu faço muitos funerais. Muitos. Talvez a média de 1 a cada 2 semanas. Pessoas da minha igreja caíram na moda agora de oferecer o meu ministério para os seus vizinhos. O padre não vai, a igreja é muito grande, ele não tem tempo de atender todos. Eles falam para o vizinho, olha, se você quiser, o meu pastor pode vir aqui. E agora eu sou o rei dos funerais. Mas é uma oportunidade de evangelismo, cidade pequena, faço a locomoção, 5 minutos eu estou lá, eu faço muitos funerais. E eu vejo tantas pessoas que não tinham um alvo definido e que chegam no fim da vida assustados com a morte, totalmente despreparados para a morte. As pessoas ficam inconformadas, não sabem o que fazer, porque estavam preparados só para esta vida e não para outra vida. Moisés não. A Bíblia fala que ele permaneceu firme até o final, porque ele sabia qual era o seu alvo. Versículo 26 fala que Moisés, ele contemplava a recompensa, ele contemplava o quê? O galardão. Ele ali no deserto, sofrendo com o povo de Deus, ele não ficava pensando na mordomia, no ar-condicionado do palácio, ele no deserto, ele contemplava o seu lar na glória, ele contemplava o galardão. Aonde que está o nosso galardão, irmãos? De acordo com Jesus, no capítulo 5, pastor Nunes mencionou aqui, capítulo 5, as bem-aventuranças, Jesus fala lá, bem-aventurados serão vocês quando, igual aconteceu com Moisés, acontecer com vocês também, por minha causa, os homens insultarem a vocês, e perseguirem a vocês, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o seu galardão e recompensa lá nos céus. E Moisés, ele tinha em vista esse galardão, essa recompensa. Os homens vivem para as recompensas materiais, recompensas terrenas. Nós vivemos pela recompensa eterna. Isso é viver pela fé. Eu gosto de um pastor que disse assim: se você vive para os tesouros aqui da terra, a cada hora, a cada minuto, você está se separando desse tesouro. Se você vive para os tesouros lá do céu, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, você está se aproximando do seu tesouro, do seu galardão. Essa é a grande diferença entre um investidor esperto deste mundo e um investidor de almas, um pregador do evangelho, um evangelista. Ele está ajuntando tesouros e ele está cada vez mais próximo do seu tesouro lá nos céus. Ao contrário do investidor que às vezes até mexe com a gente e no sentido até de provocar e até zombar que nós somos bobos, somos trouxas de estar investindo em almas e pensando no céu e não no aqui e agora. Moisés, ele sabia, o seu destino era o céu. Ele ansiava pela presença de Deus. Ele sabia que pouco adianta juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba. E ele fez a sua cabeça. Ele decidiu de uma vez por todas e nada iria distraí-lo disto. Ele iria aguardar, iria prosseguir em direção daquela cidade que tem base, tem alicerce, tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ouvinte, a maioria das pessoas, a maioria dos pastores, evangelistas que estão gritando, eu não aguento mais, é porque perderam de vista o seu destino final. Se você tem em vista o seu destino final, o céu, você é uma pessoa alegre, feliz, você é como uma pessoa na fila de um banco. Imagina um banco que está com poucos funcionários e a fila de pessoas para ser atendidas sai fora do banco e vai até a esquina, e já faz horas que você está naquela fila, você é um dos últimos da fila. E está todo mundo reclamando, o sol está quente, as pernas estão doendo, as pessoas querem receber, querem pagar, mas esse banco, ele precisa ser processado, esse banco precisa receber interferência do governo, porque não pode fazer isso, não pode tratar. No Brasil acontecia no passado de vez em quando isso. Eu mesmo, como office boy, eu já fiquei em filas de banco, fora do banco, para pagar impostos. Mas imagina, se você é um cristão, você é como aquele que está naquela fila e não reclama. Está todo mundo reclamando, está todo mundo praguejando, está todo mundo amaldiçoando o governo e reclamando da situação, que a perna está doendo, isso. Mas você não reclama por quê? Porque você tem um cheque de US$1 bilhão ou de euros na mão. E você pensa, vai demorar mais 2-3 horas aqui, o sol está quente, mas eu vou receber 1 bilhão de euros, eu não vou reclamar não, eu fico aqui até o fim, se necessário eu passo a noite, eu passo a semana, eu passo o mês aqui, tragam comida para mim, eu fico nessa casa, porque eu tenho um cheque de 1 bilhão aqui para receber, aquela fila para mim é a fila da minha vida, eu estou feliz de estar naquela fila. E quem tem certeza da sua salvação, quem sabe que está se aproximando de se encontrar com Jesus face a face, ele tem um cheque que vale mais do que 1 bilhão de euros. Ele tem a vida eterna. E por isso, apesar do sol quente, apesar das dores, apesar dos problemas, apesar das injustiças, ele não reclama, ele fica firme. Se ele reclama e se ele diz, eu não aguento mais, é porque ele perdeu de vista o cheque da salvação. Ele precisa voltar, como Moisés, a ter certeza da sua salvação, do alvo, da recompensa, dos galardões que nos aguardam. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Romanos 16. Romanos 16. Vamos ler um texto muito inspirativo de Romanos 16. Não sei se alguém já pregou sobre esse texto na sua igreja, eu quero recomendar para você. Esse texto aqui é maravilhoso. É um texto cheio de encorajamento, cheio de verdades preciosas. Olha o que diz o texto. Romanos 16. Paulo fala: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido um grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila, Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Eustaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Aqui, olha, se você tiver filhos gêmeos, olha que nome maravilhoso colocar para as tuas meninas. Trifena e Trifosa. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filógulo, Júlia, Nereu e sua irmã, também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Uau! Que bênção esse texto. Nesse texto, Paulo relata o seu maior tesouro aqui na terra, que ele conseguiu transferir lá para o céu. Nesse texto, Paulo tem a lista de pessoas amadas em Cristo, a lista de pessoas que ele evangelizou, de pessoas que evangelizavam outros, pessoas que trabalhavam com ele, sofriam pelo nome de Jesus juntos. A lista de companheiros, de irmãos, irmãs em Cristo. Aqui o Paulo tem a lista de pessoas que ele teve a oportunidade de ministrar e ser ministrado. E esse é o maior tesouro que Paulo tinha. Eu imagino que quando Paulo faleceu, com certeza ele teve que deixar seus livros, sua capa, talvez algum dinheiro, alguma propriedade que ele tivesse, ele teve que deixar tudo. A única coisa que Paulo pôde levar para o céu foi essa lista de pessoas que foram bênção na sua vida e para quem ele foi bênção. E minha imaginação faz imaginar Paulo chegando nas portas do céu e sendo recebido por um anjo. E o anjo, que porteiro do céu, falando: Paulo, pois não? Preparado para entrar, ele fala assim: o que é isso na sua mão? Ah, apenas uma lista. Deixa eu ver isto. Aqui não pode entrar com qualquer coisa, não. E o anjo pega essa lista e fala: eu conheço esses. Eles já chegaram, muitos deles já chegaram aqui. E por falar nisso, eles estão ansiosos, te esperando. E ele abre a porta, e então estão todos esses na rua principal do céu, com uma faixa bem grande, dizendo assim: bem-vindo de volta ao lar, nosso irmão. E eles correm para abraçar Paulo. E esse é o maior tesouro do apóstolo. Não carro, não casa, não propriedades, não coisas, não livros, não capas, não sermões, não ministério, mas pessoas. Irmãos em Cristo, que ele evangelizou, que ele levou junto, que ele batalhou junto. Esses são o maior tesouro que a gente pode ter lá no céu. Irmão, se você está desanimado, se anima no Senhor. E faça uma introspecção agora, aqui, nesta noite. Você sabe quem você é. Aceite a providência de Deus na sua vida, aceite o corpo que Ele te deu, aceite a idade que você tem, aceite o lugar onde você mora, aceite a família que você tem e fala: Senhor, usa-me para fazer diferença nessa situação, talvez até difícil, que o Senhor me colocou. Aceite as providências de Deus na sua vida, aceita quem você é. E lembre-se, Deus usa aqueles que são considerados como insignificantes aos olhos da sociedade para operar o seu poder e fazer a sua obra. Não é isso que 1 Coríntios 2, 14 em diante fala. Ele usa aquele que aos olhos do mundo não é nada para confundir aqueles que são aos olhos do mundo alguma coisa. Aceite-se aquilo que você é, como você é, e depois reconheça e conscientize a quem você pertence. Você não é um mendigo existencial vagando por esse mundo por acaso. Não, você é filho de Deus, Ele te chamou pelo nome. Ele morreu na cruz por você. Você é filho do Rei dos Reis. E saiba a quem você deve agradar. Acorde cada dia falando: o meu objetivo não é agradar marido, mulher, filhos, netos, patrão, pastor, mas é agradar o Senhor, o Rei dos Reis. A sua vontade é minha prioridade. E depois, conscientize-se qual é o teu alvo na vida. Lembre-se, nós não temos certeza nenhuma de que estaremos aqui amanhã, nem o ano que vem. Mas nós temos certeza do seguinte, que quando Deus nos chamar, nós iremos para a presença dEle. Encontrarmos com tantos outros irmãos que já foram. Pessoas que você, que te abençoaram, pessoas que você teve o privilégio de abençoar e talvez orar a última oração com eles. Eles estão lá te aguardando. E o melhor de tudo, a presença de Cristo, a presença do Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, o Senhor nos deixou essa missão de levar o Evangelho a toda criatura, Senhor, de representarmos o Senhor e levar essa mensagem de salvação às pessoas que convivem na nossa cidade, na nossa região, no mundo inteiro, Pai. E às vezes nós nos sentimos, Pai, afadigados, nos sentimos desencorajados. E pedimos que o Senhor, nesta noite, através do exemplo do teu servo Moisés, o Senhor levante o nosso rosto e o Senhor derrame tua graça fortalecedora em nosso coração. E através dessas palavras, o Senhor nos anime, o Senhor abra nossos olhos, erga nossa cabeça para olharmos, Pai, para a vida como o Senhor vê e não como nós percebemos, Pai. E que assim a nossa mente, guiada por Tua verdade, Senhor, possa influenciar nossa volição, nossos sentimentos e emoções, Pai. E nós possamos caminhar e voltar, Senhor, desse evento mais animados, mais encorajados no Senhor. Na força do Teu poder, Senhor. Pai, eu rogo por irmãos e irmãs, não sei o que eles estão passando, qual a situação que eles se encontram nesse momento. Pessoas talvez estão nos assistindo, Senhor, através do vídeo. Senhor Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, nos assiste, nos socorre, nos levanta, Senhor, para que nós possamos te representar como o Senhor merece ser representado. Nos dá força, nos dá criatividade, nos dá poder, unção, graça, liberdade, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá ousadia, Pai, para que nós possamos fazer a tua obra da melhor forma possível. Em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, nós assim pedimos. Amém, amém, amém.